Agora é hora de entrevista no Cultura News.
Recebendo aqui no estúdio o secretário de Finanças, o homem da economia. Antigamente era secretário da Fazenda, né? Que todo mundo chamava Fazenda, né? Do município, do estado, da União, né? E aí depois vem o nome Finanças, né? O Jamil Torquato, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na rádio. Secretário, bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Assis. Bom dia, Badinho.
Bom dia.
É um prazer enorme estar falando com os ouvintes da Rádio Cultura de Catalão. Estava aqui brincando com o Badinho. A última entrevista que eu fiz aqui foi em 2011-2012, quando o prefeito Velomar era prefeito na época. Eu era secretário da administração dele. E aqui mudou muito, né? Ficou lindo, nossa, mas aqui ficou espetacular. Parabéns pelo espaço de vocês. Estou conhecendo aqui hoje, mas maravilhado.
Que seja a primeira, depois de tanto tempo, de muitas, né?
De muitas.
2011 para 2025, 14 anos.
Passa muito rápido o tempo,
mas,
né?
Mas como passa, hein?
Como passa, né? Mas é um prazer, uma satisfação enorme retornar aqui ao estúdio de vocês.
A honra é toda nossa, secretário. É Finanças ou Fazenda?
A nomenclatura é Fazenda.
É Fazenda?
É Fazenda.
Nome correto?
O nome, inclusive na publicação, nas publicações, é Fazenda. Alguns municípios só adotam Finanças, mas o sentido é o mesmo, né? A arrecadação e o jogo dos números financeiros.
E por falar nisso, como é que o senhor está vendo esse momento aí do Brasil, a arrecadação de Catalão? Não fomos impactados ou fomos impactados? Vamos falar também desse programa de refis, né, que está no ar, que é a oportunidade para quem não saldou em dia os seus débitos com o fisco municipal, né, ter uma segunda chance, um segundo momento e também, por consequência, dar uma turbinada nos caixas da prefeitura. Como é que está, secretário?
Nós estamos num momento de estudo e expectativa. Nós estamos na proximidade da implantação da reforma tributária nacional. E essa reforma tributária, ela vai, ou positivamente ou negativamente, afetar os municípios brasileiros. Então, a partir de dezembro, já começam as primeiras ações. Não será um impacto direto imediato, mas começa a inserção das ações. Por exemplo, a nota fiscal, ela será uma nota fiscal nacional, não será mais a nota fiscal de serviços de cada município. Ela será um padrão nacional. E isso vai mudar a distribuição de renda em todo o país.
E essa transição, né, que vai me levar, me parece que são 4 ou 5 anos, né, secretária, até ser toda implantada, né?
Isso.
Como é que está essa discussão dessa nova reforma que foi aprovada no Congresso? Que confesso que eu li muito, estudei muito sobre ela e eu ainda tenho muitas dúvidas. Imagina quem vai trabalhar na implantação, hein?
Você sabe mais do que muita gente, porque ninguém ainda nem leu.
Eu li o projeto, né?
Na verdade, está em projeto. E a primeira ação efetiva é a implantação da nota fiscal nacional, que ela é agora a partir de janeiro, né? Então, essa é a primeira. Mas depois, os critérios, o estudo de distribuição do imposto, essa ainda não foi estudado, divulgado na plenitude, né? Sabemos, sim, que o município vai perder o poder de arrecadação do ISSQN. Isso será feito por uma arrecadação como o estado faz com o ICMS. Ele arrecada e depois distribui, né? Através de índices, através de metas. Então, a gente não conhece ainda, não foi ainda definido pelo Congresso.
Secretário, tributos são municipais, né? Impostos são estaduais e federais, né? O município, né? Ele tem o ISSQN, ele tem uma participação no IPVA, né? E no ICMS. Quais são os tributos, né, que tocam a vida do município?
Na verdade, todos começam com a letra I, é imposto, né? Imposto, ISSQN, imposto de renda, ITR e por aí vai. O único que é municipal é o ISSQN. Os demais ou é estadual ou é federal. É, ele passa a ter a plenitude do repasse na totalidade para os municípios quando há convênios entre o município e os órgãos arrecadadores do governo, no caso TR, PVA e assim por diante.
São 9h14, né? E o município de Catalão, em relação àquilo que foi projetado para o orçamento desse ano de arrecadação, está dentro do esperado, secretário?
Está dentro do esperado, sim. A preocupação nossa é com a reforma tributária. Como eu falei, que nós vamos perder esse domínio de arrecadação. É, mas, por enquanto, dentro do orçamento, está atingindo as metas, sim.
Qual que é o nosso orçamento mensal?
Mensal, nós temos ele anual, né? Que é 900 milhões de reais, né? Se você dividir isso por 12 meses, dá lá 90 milhões de arrecadação e a receita chega nos 70 milhões. E hoje nós estamos atingindo entre 60 e 63 milhões de reais de receitas.
Um reforço grande no caixa de todos os municípios hoje são as emendas, né? Os deputados passaram a ter a maior fatia do bolo no orçamento federal, né? E como é que tá essas emendas? Temos recebido, eu vejo que às vezes o Congresso, principalmente em votações mais importantes, eles se rebelam contra o governo, aí o governo libera um tanto de emendas, os deputados vão lá e aprovam os projetos que o governo quer para poder tocar a máquina. Temos recebido essas emendas ou tá mais devagar o pagamento dessas emendas, secretário?
Esse ano nós não recebemos nenhuma emenda federal. Nós recebemos uma emenda estadual, que foi do deputado Jamil Calife, de 2 milhões de reais. Ainda não recebemos. Ela foi publicada, nós estamos na expectativa de receber essa emenda. Mas federal, até agora, o governo federal ainda não liberou emendas para os seus deputados e senadores.
Para Catalão, tem alguma coisa programada, empenhada?
Empenhada não, por enquanto não, porque esse empenho é feito
quando já vai pagar,
de lá pra cá,
né?
Quando o deputado ou o senador ele programa, ele avisa quando vai empenhar. Então é a União que empenha e a gente recebe a notificação e a publicação disso através da União.
Tem alguma coisa prevista? Algum deputado manifestou que pretende indicar alguma coisa para Catalão ou até agora nada?
Tem o Zé Nelto, que sempre nos ajuda. Ele está desesperado lá. O Zé Nelto, o Vanderlan, essas pessoas que sempre olham mais por Catalão, eles têm lutado e pedindo mais um pouco de prazo, apertando também o governo para liberar isso, não só para Catalão, mas todos os deputados que representam os seus municípios estão nessa dívida com os seus prefeitos.
Agora, o tipo de recurso que o prefeito não pode trabalhar contando com ele, né? Que pode chegar e pode não chegar, né?
Pode chegar e pode não chegar, como não chegou nada até agora, né?
Então, é complicado. Já estamos em agosto, né? E quando chega, ainda é aquele jeito que tem que gastar dentro do mesmo ano ou não? Hoje isso já mudou, secretário?
Já mudou. Você não gasta dentro do mesmo ano, você gasta dentro do plano que foi publicado. Se, por exemplo, se a emenda é para comprar medicamentos, se a emenda é para comprar máquinas, se a emenda é para infraestrutura, se ela é para asfalto, ela vem direcionada e aí a gente tem que seguir esse direcionamento e prestar contas.
São 9h17. Vamos falar agora do Refis, né? Esse projeto que foi aprovado pela Câmara, né? De autoria da Fazenda do município, dá oportunidade para quem está com os débitos atrasados com o município, secretário.
É isso mesmo, Fernando. Muitas pessoas procuravam a prefeitura, o prefeito Velomar determinou que fizesse esse refis para ajudar essas pessoas que estavam inadimplentes. Porque a pessoa muitas vezes não paga o imposto, não é porque não quer, às vezes porque não pode, não deu certo, tá, ficou descontrolada financeiramente, como qualquer instituição pode ficar. E aí o Velomar pediu para que a gente fizesse esse refis, esse plano, foi para a Câmara, aprovado pelos vereadores, e ele vai até o mês de novembro, até o dia 30 a pessoa que está devendo IPTU ou algum outro imposto pode procurar a prefeitura e ela vai ser isenta de multas e juros e ainda pode partir esses pagamentos em até 10 vezes, dependendo a tabela que ela escolher. Quanto maior for as parcelas, menos, logicamente, menos será o desconto. Se ele paga à vista, ele é isento de 100% de juros e 100% de multas.
São 9h19. O secretário, vai até quando? Vai até o fim do ano esse refis? Vai até quando?
Até o dia 30 de novembro.
Até o dia 30 de novembro.
Para adesão. Depois ele vai continuar, uma vez feita a adesão, ele vai seguindo as parcelas, mas o programa vai até o dia 30 de novembro.
Secretário, houve alguma atualização da planta de valores do município, de forma geral, né? Desde do IPTU ao ITR. Ainda há pouco eu recebi o presidente, que está até de volta aqui, o Ricardinho, presidente do Sindicato Rural, e eu tenho recebido algumas mensagens aqui do pessoal, dos proprietários de fazendas da região, dizendo que o aumento vai chegar agora a 120% em relação ao ITR. O que aconteceu desse reajuste, secretário?
Não, aí nós mudamos um pouco o foco de IPTU para ITR. O ITR, Fernando, ele é um imposto nacional, ele é do governo, ele é controlado pela Receita Federal. E aqueles municípios que fazem convênio com a Receita Federal passa a ser o representante da Receita Federal nos municípios. Catalão, esse convênio foi feito em 2011 pelo então prefeito Velomar e ele vigora até hoje. Qual o objetivo desse convênio? Para que a União repassa os valores arrecadados diretamente ao município, sem fazer parte do rateio dos demais municípios. Então é uma grande vantagem. Mas com isso, a União também transfere a fiscalização de pauta para as prefeituras conveniadas. A Receita Federal passa a fiscalizar através de instrução normativas. Então, a instrução normativa que nós estamos seguindo hoje é a 1877, ela é de 2019, e ali ela determina que os valores das terras do município têm que ser efetivamente informadas pelos municípios. E não é simplesmente informar valores e colocar lá o que acha que vale, ponto. Não é isso. Na instrução normativa da Receita Federal, ela determina que o valor da terra tem que ser o valor venal, o valor de comércio, o valor da comercialização da terra. Só que se a gente fizer isso aqui em Catalão, a gente vai extrapolar todos os índices econômicos dos nossos produtores rurais. E aí, então, o que a gente faz para ficar atender a Receita e não prejudicar nossos munícipes? O que é que a gente faz? A gente somos obrigados a contratar uma empresa especialista na área, que faz todo um levantamento de campo, que conhece o município, e com esse levantamento ele chega nos valores de pauta. O que é essa pauta? São os valores de cada tipo de terra. Terra de primeira, terra de segunda, terra de pastagem maquinada, pastagem natural, áreas de preservação permanente, cada uma tem um valor. A sua fazenda tem tudo isso. Às vezes você tem terra de primeira, terra de segunda, área de reserva legal. Então isso é feito um levantamento e essa pauta é publicada para a Receita Federal. E essa pauta foi publicada em abril. A lei determina que ela seja publicada em abril.
Perfeito.
No entanto, para publicar essa pauta, esse trabalho que é feito pelo especialista, antes da gente publicar, ele conversa com os setores da economia, no caso, os produtores rurais. Isso não é feito assim de imposição, claro que não. A gente procura o meio termo e esse profissional reúne várias vezes com as pessoas, os ruralistas, e chega num valor de consenso, um valor mínimo que a gente conseguiu implantar nesse ano. As pessoas estão dizendo que subiu 32%? Não. O imposto? Não. Não é isso. Porque quem faz o imposto é o produtor. É um programa como se fosse o imposto de renda. É um programa que está aberto na Receita Federal, você vai lá, coloca o valor que você quer e paga aquilo que você quer. Porém, quando a Receita Federal fiscaliza, hoje ela está cada vez mais eficiente em fiscalizar, ela fiscaliza através de sistema. E quando a pessoa não segue a pauta, ela cai na malha, como o imposto de renda. E quando ela cai na malha, ela remete essas retenções para prefeituras conveniadas. Aqui nós temos o convênio, então ela vem aqui para a auditoria. Ali a turma do Boldrin que cuida disso. A Lara é uma auditora que está, ela foi conveniada, o nome dela está na Receita Federal, ela é a representante da prefeitura, ela fica praticamente o dia todo atendendo essas pessoas que caíram na malha. Aí a preocupação nossa, Fernando, como tinha muita pauta e muita gente sofrendo com isso, porque dava muita malha. E quando cai da malha, Fernando, quando cai na malha, a Receita Federal exige toda a documentação da terra para poder regularizar a situação daquele contribuinte. Então eles esperem, a partir do ano que vem vai ter o georreferenciamento. Mas tem georreferenciamento, tem todo, certidão negativa da terra, averbação de Receita Federal, de reserva legal, enfim, todos os documentos inerentes à terra você tem que ter atualizado, e nem sempre todo mundo tem. Às vezes a pessoa tem a escritura, mas nunca atualizou, por exemplo, o CCIR, o seu antigo INCRA, e vai levando isso de qualquer forma. Caiu na malha, a Receita Federal exige: me traga todos os documentos da terra atualizados. Aí é um transtorno, é custo, é dificuldade, é muito complicado. Aí nós fizemos essa regularização dessa pauta justamente para pessoas não migrar de terra baixa para terra alta e evitar um pouco malha, para ajudar um pouco. E logicamente vai haver um aumento de imposto, minimamente, porque a pessoa vai, uma vez colocando esses valores na pauta, para você ter uma ideia, nós tínhamos lá 22 mil reais que valia a terra nua, terra de qualidade aqui, passou para 29. Então a conta que eles fazem é isso: 29 divide por 22 dá os 32% de aumento. Não, não é isso. Todo o cálculo é feito através do sistema da Receita Federal.